Bom, vamos em frente aqui no Comando Marconi, em FM 99.9, radiomarconi.net. Daqui a pouco recados dos nossos ouvintes, porque agora nós temos o prazer de receber. Está comigo aqui no estúdio da Rádio Marconi para conversar com a cidade de Morro da Fumaça, outra praça de cobertura 100% também da Rádio Marconi, o prefeito Eduardo Sartor Golo. Prazer em revê-lo, prefeito. Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Prazer é meu, né? Novamente aqui conversando com vocês, com os ouvintes da Rádio Marconi.
Prazer é nosso. Bom carnaval? Foi tranquilo?
Bom carnaval, bem tranquilo. Bem tranquilo. Aproveitando a família, né? As filhas, cuidando um pouquinho da esplanada.
É verdade.
Cuidando da esplanada, porque lá os moradores que cuidam, né? Então, a gente tá dando uma atenção lá, mas um ambiente bacana. Então, descansamos bastante no carnaval.
Muito bom. Prefeito, antes de falarmos, uma espécie de balanço sobre esses dois primeiros meses, né? Janeiro, fevereiro, estamos entrando em março. Mas estou ouvindo aqui os prefeitos, conversei com a prefeita de Uruçanga. E a mesma pergunta lhe faço. Nós tivemos uma semana importante com a presença do governador Jorginho Melo e conversando com os senhores, né, com o objetivo de atender algumas demandas. Como foi essa conversa? O senhor saiu satisfeito da conversa, não, com o governador?
Joel, saí satisfeito. O governador, é a segunda vez que eu participo de uma conversa com o governador. Tivemos a primeira oportunidade, foi junto com o prefeito Noi, lá quando ele iniciou o mandato. Ele passou visitando as micro-regiões e nós conversamos naquele primeiro momento com ele. E agora, novamente, ele passa fazendo essa visita nas regiões e a gente agora, como prefeito, né, eu e o meu vice-prefeito Davi Pellegrin, conversamos com ele e te confesso que saímos satisfeitos da conversa. Desde o início, eu sempre falei que acredito muito na sensibilidade do governador Jorginho Melo com relação às demandas regionais, né? E tanto é que levamos algumas demandas para ele, para a equipe dele, no decorrer já desses 60 dias. Fomos muito bem atendidos, especialmente na Secretaria de Infraestrutura. Aí eu cito aqui a pessoa do Ricardo Grando, que é o secretário adjunto, uhum, né? Muito bem nos atendeu, também nos esclareceu, nos orientou a respeito das demandas do Estado que temos lá em Morro da Fumaça. Então, e aí depois agora, novamente, a gente foi muito bem recebido pelo governador e também o Ricardo estava junto com os demais secretários, né? Tinha os nossos deputados também estavam acompanhando aquela conversa com o governador e saímos satisfeitos, especialmente pela sensibilidade dele, que realmente se mantém, uma sensibilidade para realmente tentar ajudar os municípios a resolverem seus problemas, né? Que é o que importa. O município tem muita demanda, muitos problemas, as pessoas cobram dos vereadores, cobram do prefeito, do vice, e é muito importante que o governador entenda essa demanda que existe no município, estenda a mão para ajudar os municípios. Então isso aí foi importante, especialmente porque na conversa agora que nós tivemos com ele, a gente pediu o segundo acesso para Criciúma, que é a conclusão da rodovia municipal Tranquilo Sartor. Ele de pronto aí nos garantiu 6 milhões para que a gente pudesse fazer a primeira etapa dessa obra. Obra importante, é o segundo acesso para Criciúma, vai desafogar esse SC443. Ali também já existe uma área industrial consolidada, uma área industrial bem ali nas margens dessa rodovia, fica ali na comunidade da Mina Visconde. Temos aqui nessa rodovia também a nossa rota turística e só através da rota turística, das propriedades que já funcionam naquela região, por mês são mais de 3 mil pessoas que passam ali, visitantes que vão ao Morro da Fumaça, vão no restaurante, vão lá no Laticínio Sisesc, vão nas outras propriedades, né, comprar os produtos fumacenses. Então já são mais de 3 mil pessoas, então isso aí vai impulsionar muito. Então agradecemos o governador e especialmente o reconhecimento dele com a importância da rodovia e especialmente também para ele estender a mão para nós e para resolver esse problema da cidade.
O senhor foi com o objetivo de apresentar algumas demandas ou especificamente essa questão da rodovia?
Olha, o meu pedido principal era a conclusão da rodovia Tranquilo Sartor. Eu levei esse projeto aí como sendo o principal projeto do município nesse momento. Eu quero concluir lá porque eu entendo que vai desenvolver muito aquela região, vai gerar muitas oportunidades, né? Sem contar na melhora da qualidade de vida para mais de 700 famílias que vivem ao entorno da rodovia da rodovia Tranquilo Sartor. Então esse foi o nosso principal pedido. É claro que eu também levei para ele um projeto, uma arena de esportes. Nós não temos um espaço adequado no município, nossos ginásios já estão obsoletos, são ginásios antigos, e a gente gostaria também de construir uma arena esportiva na cidade, uma nova arena esportiva. Também levei esse como um segundo pedido, digamos assim, né? Mas o principal é a conclusão da rodovia Tranquilo Sartor.
De que forma isso foi tratado no sentido de liberação, prefeito? Isso vai acontecendo, tem um prazo ou não desse dinheiro do Estado?
Olha, eu conversei com eles, é claro que nós ficou a cargo do município finalizar o projeto.
Uhum.
Então, acreditamos aí que nos próximos de 30 a 40 dias eu consigo finalizar o projeto da rodovia. E finalizando o projeto, está liberado junto com a Secretaria de Infraestrutura do Estado a questão do aporte do recurso. Uhum. Então, assim que eu tiver o projeto pronto, procuro novamente o Ricardo Grando, quem ficou responsável por fazer o encaminhamento. E aí depois ele faz o encaminhamento e a devida liberação do recurso para que o município possa executar a obra.
Uhum. Agora, é fundamental, ainda mais no início de ano, esta participação Estado e município, não, prefeito?
Joel, é fundamental. Eu sempre falo, inclusive citei para alguns colegas prefeitos, que município pequeno ele precisa do apoio do governo do Estado, do governo federal, uhum. das bancadas, né, os deputados estaduais e federais também. É muito importante ter a participação de todos. O município pequeno tem limitação com relação às receitas, com relação à arrecadação. Qualquer impacto que dá, qualquer percentual que diminua no repasse da arrecadação, né, da receita do município, impacta muito. Então a gente precisa estar sempre muito bem relacionado com o governo do Estado, com o governo federal, com os deputados. Porque o suporte que eles nos dão, né, o recurso que ele manda para fazer obras, nos ajuda, desafoga também a nossa... acaba desafogando o caixa e também a pressão que existe no município, né? Então isso é importante demais, por isso que a gente sempre deixa as portas abertas, sempre buscamos aí ter um bom relacionamento com todas as lideranças, com todas as autoridades, para que também, né, em momentos importantes, momentos oportunos, também possam estender a mão e ajudar a nossa cidade. Né?
E também esse relacionamento da própria ANREC, a associação, né, entre os senhores na própria associação dos municípios, né?
Com certeza. A associação agora começamos 2025 aí realmente com os 12 prefeitos participando da associação. A associação também ele tem algumas bandeiras regionais. O nosso presidente, o Valdir Fontanella, já levantou todas as demandas aqui da nossa região. Está trabalhando muito já nas conversas, né, nas entrevistas. Né, já conversa também com lideranças do governo do estado. Também já levou essas bandeiras, essas demandas que existem na região. E acreditamos que agora nós vamos conseguir avançar também e buscar soluções aí para outros problemas também que nos afetam indiretamente.
Prefeito, 2 meses de mandato, né? Hoje é dia 5, vamos entrar no mês de março. Mas não deixa de ser um trabalho de continuidade, né, no caso de Borro da Fumaça. Como é que o senhor analisa esse janeiro e fevereiro?
Olha, 2 meses de muito trabalho realmente. Apesar da continuação, né? Como tu mesmo citou, o prefeito Noi fez um trabalho de excelência nos últimos 8 anos. É claro que ele fez um trabalho de excelência. Eu sempre falo que ele é o nosso capitão, mas eu também tive sempre prazer, ele também sempre me deu a oportunidade para poder ajudá-lo. E assim eu fiz durante os últimos 8 anos, né? Ajudei muito ele, né? Me dediquei para dar um suporte dentro das minhas condições para ele e para a equipe e conseguimos resultados muito satisfatórios. Tanto é que ele terminou com uma alta aprovação de governo, terminamos, né? Ele como prefeito e eu como vice naquele momento. E agora a gente realmente ganhamos a eleição com esse propósito da continuidade desse trabalho. E agora a gente, nesses 60 dias, ô Joel, é uma continuação, mas também com novos desafios, com novas demandas. Uhum. Por incrível que pareça, apareceu demandas agora em janeiro e fevereiro que não dava para prever no mês de dezembro e no mês de novembro do ano passado. Então as demandas elas existem, né? Os problemas eles acontecem diariamente na cidade e nós estamos ali para dialogar, para conversar e para buscar soluções para esses problemas. Né? É claro que em vista de outros municípios, provavelmente a gente está numa situação mais tranquila. Morro da Fumaça tem realmente uma saúde financeira da prefeitura muito bem administrada, muito, muito boa. Isso aí a gente vai trabalhar muito para manter isso aí pelos próximos 4 anos. Né? Sempre entregando transparência, resultado, credibilidade, né? Que é o que o prefeito Noi, a nossa equipe sempre fez nos últimos 8 anos, vamos continuar nessa linha, mas é claro agora também buscando ampliar a rede de relacionamentos, buscando ampliar também as oportunidades para o nosso município. Eu entendo que se a gente deixar as portas abertas e buscar ainda mais relacionamento, a gente vai conseguir alcançar mais oportunidades para a nossa cidade. Então nesses 60 dias foi isso, acabei entrando na FECAM, participo hoje da diretoria da FECAM, né? Sou membro do Conselho Fiscal. Então isso aí também nos dá uma visibilidade muito boa, uma visibilidade para o município de Morro da Fumaça. Conseguimos aí através também do comando do prefeito Valdir Fontanella também envolver os 12 prefeitos novamente na REC. Isso aí também é importante para a nossa região, é importante para Morro da Fumaça. Assim como uma série de outros contatos que a gente vai através deles buscar, né, novas oportunidades para o nosso município.
Morro da Fumaça não chegou a sair em nenhum momento, né, da REC?
Não, Morro da Fumaça não saiu da REC, se manteve durante os últimos anos aí.
Importante. E, de fato, né, agora com todos os municípios juntos, ainda melhor. Prefeito, o senhor falou da saúde financeira, o que de fato não é fácil, e quando se tem uma saúde financeira, uma administração municipal, ela acaba chamando a atenção, né? Qual é a base disso, né? Como é que está sendo possível para a Borra da Fumaça ter essa saúde financeira da administração e, ao mesmo tempo, não deixar de estar fazendo o que precisa fazer, né?
Olha, o segredo, na verdade, não tem segredo, ô Joel. A fórmula é simples. Tu precisa gastar menos do que tu arrecada. Não é porque a gente é prefeito de um município que, para quem não entende, olha a arrecadação bruta da cidade, pô, é um número realmente expressivo, é um número muito alto. Porém, a gente sabe que as despesas também acompanham a arrecadação. Nós temos muitas despesas lá, temos uma despesa muito alta com folha de pagamento, temos que investir lá os percentuais na educação, na saúde, certo? Enfim, temos outras responsabilidades, são muitos recursos vinculados, então a gente precisa trabalhar sempre para gastar menos do que a gente arrecada. E a gente veio fazendo isso nos últimos anos, sempre revisando contratos, também pagando o valor justo, né? O valor que realmente deve ser pago. Todo contrato é muito bem cuidado para que a gente não tenha o desperdício do recurso público. E essas medidas que foram adotadas, que a gente continua agora, é o que nos dá segurança com relação à saúde financeira da prefeitura. E é claro, por isso que eu falei da importância também de ampliar os contatos e deixar as portas abertas para os governos estaduais, federais, para todos os deputados. Porque para um município pequeno, mesmo com a saúde financeira em dia, mesmo a gente fazendo esse controle dia a dia de todos os contratos e economizando, cuidando para fazer sobrar dinheiro para investimento, ainda assim tem meses que sobra pouco, digamos, né? Uhum. Então a gente precisa muito dessas portas abertas para que a gente possa alavancar os nossos investimentos, né? Buscar agilizar obras importantes para a cidade, mas também com o apoio de outras lideranças, né? E com recursos que não é apenas da arrecadação.
Falando em obras importantes, nesse janeiro, fevereiro, tem algumas situações pontuais aqui que até gostaria de ouvi-lo. Situações importantes, por exemplo, ampliação da Olívio Reco, da escola Olívio Reco, uma situação importante com valor de mais de R$1 milhão, não?
R$1,5 milhão, isso, a escola Olívio Reco é uma das maiores escolas do município de Morro da Fumaça, é uma escola que já carece de uma reforma, já fazia algum tempo que vinha sendo planejado isso, é uma estrutura antiga. E agora iniciamos a primeira etapa da reforma da Escola Olívio Reco. A Escola Olívio Reco, para quem não conhece, ela fica lá no bairro Macari. E agora, na primeira etapa, a gente vai fazer uma ampliação. Serão construídas aí 3 salas de aula, vamos fazer uma passarela até no ginásio, refeitório, enfim, vamos fazer realmente uma ampliação bacana da escola. Na segunda etapa, nós queremos concluir o ginásio da escola, que o ginásio está apenas coberto hoje, mas não está fechado. Então queremos fazer a conclusão do ginásio para que realmente tenham as crianças e os professores tenham um ambiente adequado para a prática da atividade esportiva. E depois, na terceira etapa, nós pretendemos reformar a estrutura antiga da escola. A parte antiga da escola vai ser reformada aí na terceira etapa. Provavelmente a gente é uma obra aí que vai até o final de 2026. Até mesmo pelo fato da escola estar em funcionamento, tem muitas crianças lá na escola, então tem que ter uma série de cuidados, mas acreditamos que a gente consiga concluir as 3 etapas até o final de 2026.
Eu conversei também dias atrás, não lembro que era o entrevistado, mas enfim, e também não é a primeira vez que houve uma tentativa de golpe, não, prefeito, usando o e-mail, algo parecido com o e-mail da prefeitura, não?
Olha, teve uma tentativa de golpe aí recentemente, que tava, o pessoal do Tributos aí estava...
Isso, o pessoal do Tributos também.
Isso, exatamente. Infelizmente tem gente mal intencionada por tudo, né, João? Uhum. E aí acabou que teve um momento aí que começaram a disparar alguns e-mails aí para os contribuintes, né, dizendo que tinha que pagar, tinha débito pendente, alguma coisa nesse sentido. E aí no final das contas a gente teve que emitir uma mensagem de alerta aí para a população. E teve um outro momento também, uma situação que a gente infelizmente não gostaria que acontecesse, mas... incorreu com alguns erros, a questão do concurso público que era para ser lançado no mês de janeiro. Nós tivemos que cancelar o concurso público lá na cidade. A empresa estava fazendo algumas práticas que não podem, né? Que infringem algumas regras. Então cancelamos também o concurso, porque a empresa estava cobrando o valor da inscrição, estava caindo direto na conta da empresa. E não pode, isso não pode acontecer no meio público, né? A empresa que vence a licitação, que vai prestar o serviço ali, especialmente do concurso, ela precisa fazer todos os encaminhamentos, mas as inscrições precisam cair na conta do município para depois aí ser devidamente repassado, se for o caso. E nesse caso, ela estava fazendo o contrário. Estava caindo o valor das inscrições, estava caindo na conta da própria empresa. Então tivemos que cancelar direto. Tivemos que cancelar. Agora estamos aguardando e provavelmente a gente reabre esse concurso, né, a partir do mês de abril ou mês de maio.
Parque Linear, prefeito.
Parque Linear, projeto já de algum tempo, é um sonho aí, é uma expectativa que existe no município de Morro da Fumaça. É um sonho nosso de concretizar esse projeto. Praticamente, o projeto está pronto, foi licitado, a empresa está aguardando só o repasse do BRDE. Esse é um recurso que vai ser, é uma obra que vai ser feita com recurso do BRDE. Só que como teve a troca de governo, viramos o ano, aí muda o prefeito, né, querendo ou não, se encerrou um exercício contábil de 2024. Tivemos agora, durante o mês de janeiro, remeter todas as informações novamente para o BRDE, cadastro do prefeito, aquela coisa toda. Autorizar. E agora estamos só no aguardo final para que novamente seja liberado o recurso para que a gente possa iniciar a obra. Acredito que agora, durante o mês de março, isso aí se desenrole e a gente consiga assinar o contrato para iniciar a obra, que é tão importante para nós lá.
Pois é, é uma obra, um projeto que se aguarda com muita expectativa. Nós já conversamos algumas vezes. É. Tem um entusiasmo muito grande em cima desse projeto, não, prefeito?
Esse é o projeto que vai mudar a cara de Morro da Fumaça, Joel. Eu entendo que desde toda a área central, especialmente a área ali que fica em torno da Ferrovia Tereza Cristina, do Ginásio Esporte Jorge Silva até no Colégio Estadual Princesa Isabel, é uma área, querendo ou não, né, é centro do município, é uma área nobre e precisa de uma atenção especial. E esse projeto vai revitalizar toda essa área, vai ser um instrumento público realmente que a população vai conseguir utilizar para a prática de esportes, para o lazer, é aquela caminhada com a família no final de semana, enfim, vai ficar uma obra muito bonita, vai valorizar a nossa cidade, vai melhorar a qualidade de vida e também vai ser um eixo importante para o desenvolvimento econômico. A gente entende que aquela região vai desenvolver muitos outros negócios, especialmente voltados para a gastronomia, né? E acreditamos aí que vai ser realmente um divisor de águas. Só, claro, é uma obra grande, uma obra complexa, né? Precisamos aí da liberação, primeiro momento, a liberação do recurso do BRDE, liberando o recurso, a obra inicia e acreditamos aí que em 2 anos essa obra possa estar entregue também.
Inclusive nessa região central, a própria pavimentação da Silvio Sartori em conclusão, né?
A Silvio Sartori está sendo concluída agora, a camada asfáltica já foi colocada, o que está faltando agora é só concluir a ciclovia e depois a parte de pintura, né? Então essa aí vai ser, já foi finalizado, o prefeito Noi se antecipou um pouquinho no final do ano passado, acabou concluindo, a Silvio Sartori era para entrar junto no recurso do BRDE. Então o prefeito Noi se antecipou e fez com recurso próprio, com uma emenda de alguns deputados e acabou concluindo a Silvio Sartori. O que nós vamos fazendo agora? O BRDE liberando o recurso para nós tendo novamente disponível o valor do BRDE, eu quero incluir nesse, já que a Silvio Sartori já foi concluída, eu quero incluir, né, nesse montante do BRDE a rodovia Júlio Coral. A rodovia Júlio Coral é popular Capim-Graxa, que também finaliza ali, ele inicia junto com na finalização da rua Silvio Sartori da Inocente Panhã, que fica ali no trilho que a gente fala, né? E ela faz a ligação da Genésio Mazon com a rodovia Tranquilo Sartori. Uma estrada extremamente importante, com muito movimento, escoa a produção do município, são muitas as famílias que utilizam também para ir trabalhar. Então a gente precisa fazer também a conclusão. Concluir não, a gente precisa fazer a pavimentação asfáltica da rodovia Júlio Coral. Então, o BRDE liberando o recurso, a gente vai entrar com um pedido para incluir agora a Júlio Coral nessa demanda do BRDE.